reindustrializar e fazer uma economia reindustrializada e competitiva. Enquanto o Sr. Primeiro-Ministro é também agente da turbulência política, mergulhando o país na crise que hoje estamos a viver, os outros estão a desenvolver-se. Os outros não desperdiçam fundos europeus. E a pergunta que lhe faço é, pelo menos, no próximo Conselho Europeu, que garantia nos vai dar para que essa circunstância do futuro seja salvaguardada? Tenho ainda uma outra questão. O Sr. Primeiro-Ministro falou na importância da fiscalidade. Soubemos hoje que o seu governo teve um ano para transpor a diretiva do IRC mínimo, instrumento até gizado à escala mundial, e falhou esta transposição e arrisca-se novamente à abertura de um processo de contraordenação por ter falhado uma transposição de uma diretiva que constitui aumento de receitas próprias por via da fiscalidade. É mais uma diretiva que os senhores não transpõem. Finalizo com os lamentáveis números de execução crítica do PRR. Soubemos do relatório de 13 de novembro, 23% estão em situação de derrapagem, de execução crítica, e volto àquilo que comecei por dizer. Este é um país que não pode desperdiçar um cêntimo que seja das ajudas comunitárias. E perante esses alertas, Sr. Primeiro-Ministro, sabendo que está de saída, ainda assim, o que é que tem feito e o que é que fará para garantir que nós não perdemos estes valores? Pergunto-lhe, a terminar, a pergunta que lhe fiz no último pré-conselho. Temos informação que o último quadro financeiro plurianual, o 2020, em matéria de política de pescas e de coesão, muito do dinheiro ficou por executar e regressará a Bruxelas. E a pergunta que lhe faço hoje foi a mesma: qual é o valor por executar no PT 2020 na área das pescas e da coesão? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, primeira transposição diretiva estava a proposta de lei pendente na Assembleia da República. Quando criaram a crise política, o grupo parlamentar do PS transformou em projeto de lei, espero que ainda seja aprovado sob a forma de projeto de lei, sob a projeto de lei, de forma a poder ser devidamente aprovado. Relativamente ao PRR, segue uma boa execução material, física. Os atrasos que temos neste momento são relativos às reformas, designadamente aquelas contra as quais o PSD se bate, que é a reforma das ordens profissionais, de forma a melhorar o clima de concorrência, e uma reforma estrutural que não executaram no tempo da Troika, continuam a querer travar, subservientes como são, uma visão corporativa da sociedade portuguesa contra a qual a liberdade de iniciativa se há de triunfar. Senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, devo-lhe dizer que fiquei perplexo com a sua intervenção. Primeiro, se houve coisa que estes anos de governação demonstraram, foi a derrota em toda a linha da direita e a sua visão sobre a Europa. A visão da Europa da austeridade foi esmagada por esta ação governativa que demonstrou que era possível aumentar salários sem vir o diabo, só aumentar pensões sem haver rupturas nas finanças públicas, desenvolver o Estado Social, tendo finanças públicas equilibradas e a dívida a reduzir. Aquilo que os senhores provaram é que a vossa receita foi um fracasso e que a alternativa da esquerda foi claramente vitoriosa na gestão da relação com a Europa. E em segundo lugar, senhora deputada, é que a atitude de Portugal com a Europa mudou. Deixámos estar de joelhos e numa posição subserviente e passámos a estar numa posição construtiva no seio da Europa, onde a nossa voz é ouvida e respeitada. E, senhora deputada, devo-lhe dizer, este ciclo político pode ter começado com uma derrota do PS, mas este ciclo político vai seguramente prosseguir com uma vitória do PS no próximo dia 10 de março.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Paulo Muniz pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faça favor, seja sucinto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, tenho visto sempre Vossa Excelência pugnar pelo esclarecimento da Câmara, como é obrigação e boa prosecução dos trabalhos, e pedi-lhe que, porventura, se assim o entender, lembrasse o Sr. Primeiro-Ministro que eu fiz-lhe uma pergunta sobre a execução do quadro financeiro plurianual 2020 na matéria de pescas e coesão, e certamente, por esquecimento, o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sabe qual é o critério que tenho seguido sempre? Os oradores são donos das palavras que dizem, quer quando perguntam, quer quando respondem. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente de algumas bancadas, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Uma nota prévia para desejar as maiores sortes e felicidades pessoais ao Sr. Deputado Luís Capoulas Santos, com quem tive o prazer de partilhar a Comissão de Assuntos Europeus e que conseguimos trabalhar sem linhas vermelhas. Falando em linhas vermelhas, fiquei surpreendido, Sr. Primeiro-Ministro, ao ouvir o PSD com esta questão de manter linhas vermelhas cá dentro. Fiquei, no entanto, confuso quando o Sr. Primeiro-Ministro, na sua intervenção, disse que foi ao Montenegro. Eu pensei que esta questão agora das linhas vermelhas tinha alguma relação com isto. Falemos do Conselho da Europa. Hoje de manhã a CNN dizia em rodapé, Costa focado na agenda internacional. Todos acreditamos que vai lá fora também com um claro objetivo de limpar a imagem com que se vai apresentar na Europa, depois de tudo o que aconteceu no governo internamente. Depois da sua demissão e não da demissão por parte do Primeiro-Ministro e da forma como tudo isto tem sido resolvido. Será eventualmente interessante ouvir por parte da Europol como é que todo este processo será gerido quando sabemos que a Europol, em Portugal, tal como nós avisamos, está sob a dependência direta do próprio Primeiro-Ministro. Mas vamos falar daquilo que certamente nunca será separado da questão do alargamento. Na questão do alargamento, voltamos a ter em risco a questão do espaço Schengen. Continuamos a ter uma política que dentro de casa, com a abertura à Cplp, como vossas excelências fizeram, determinaram que neste momento o espaço Schengen está em risco por responsabilidade sua e do seu governo. Os senhores são os responsáveis da imigração descontrolada com a porta de entrada feita por Portugal. Esta tem sido uma questão que é bem clara. No entanto, nas últimas reuniões na Europa, assistimos muito à preocupação em relação à economia e à autonomia estratégica numa tentativa de desligar daquilo que agora até a direita ou a pseudo-direita chamada PSD diz que é o perigo do trumpismo e o perigo dos Estados Unidos. Vamos então falar daquilo que é a tentativa da Europa de fugir de uma relação com os Estados Unidos, porque acham que é mais limpa a economia feita com países totalitários como a Venezuela ou como a China. E que neste momento este plano estratégico acaba por ter uma visão que a pergunta que gostava de lhe fazer e deixar bem claro é que medidas protecionistas vai deixar às empresas portuguesas e às empresas europeias, quando sabemos que vamos concorrer com mercados que têm baixa qualidade na produção, que vivem com violação clara dos direitos humanos, que não respeitam os direitos humanos e que obviamente vai ter uma consequência direta que é, em Portugal, teremos que importar mais mão de obra barata, ter dumping salarial e criar problemas às empresas que não irão conseguir, certamente, ter competitividade com estas empresas vindo destes mercados. Acredito que no final, e citando aquele que ontem atacou de forma tão aguerrida o Chega, acredito que o final do Conselho Europeu será com a música do Adio, Adio, ao Fiderzinho Goodbye, António Costa, nunca mais. Obrigado.
Ainda no tempo reservado ao Grupo Parlamentar do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de algumas bancadas, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Os pontos 3 e 4 da agenda provisória da próxima reunião do Conselho Europeu abordam a situação do Médio Oriente e a próxima fase de alargamento. Quanto ao alargamento, a União Europeia abrangendo mais países, a manter-se a atual arquitetura institucional, tal iria limitar em muito a soberania dos Estados que a integram, o que para o meu partido seria impensável. Assim sendo, e tomando em conta as palavras que o Primeiro-Ministro aqui deixou, é a necessidade de uma Europa e de uma nova arquitetura, que foi aquela que sempre defendemos no nosso partido, será indispensável para qualquer futuro alargamento. Quanto ao Médio Oriente, é notória a dificuldade da União em encontrar uma posição comum no que se refere ao conflito israelo-palestiniano, ao contrário do que sucedeu no conflito russo-ucraniano. E, contudo, no cerne de ambos os conflitos encontra-se a mesma questão essencial, ou seja, o acervo de valores da nossa civilização ocidental, representado num caso pela Ucrânia e no outro pelo Estado de Israel. Porque mais do que um conflito israelo-palestiniano, deveríamos falar num conflito israelo-iraniano, pois que no final do dia é a pouco respeitável República Islâmica do Irão quem defronta a democracia ocidental, que é o Estado de Israel. E assim sendo, a questão que aqui quero deixar, Sr. Primeiro-Ministro, é esta. Admitindo que o que irá estar em discussão é a necessidade de uma posição comum neste conflito, Portugal estará do lado da Itália, França ou Alemanha e demais países que apoiam, sem reservas, o Estado de Israel? Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou começar por deixar responder à questão que ficou por responder ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Primeiro, relativamente ao Fundo das Pescas, tínhamos executado o mês passado 95%, 96% deste mês, pagamentos até abril, 100%, não haverá perda de fundos nas pescas. Relativamente à política de coesão, todos os planos operacionais regionais neste momento estão sob controle e haverá 100% de execução nos planos operacionais regionais. Relativamente às questões colocadas pelo Chega, em primeiro lugar, os acordos comerciais são, do meu ponto de vista, a melhor forma de garantir os estándares sociais, os estándares ambientais e os estándares democráticos que são necessários assegurar no comércio internacional. Em segundo lugar, a deliberação nacional em matéria de segurança sobre o 5G, creio que é esclarecedor sobre o entendimento que temos da autonomia estratégica. E, em quarto lugar, o último partido que eu imaginava que tivesse alguma reserva ao acordo de mobilidade da Cplp é aquele partido que, pela visão que tem de narrativa da história de Portugal no mundo, seria o último a opor-se a haver um acordo de mobilidade entre todos aqueles que falam a língua portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, em particular, Sr. Deputado Capoulos Santos, deixe-me dirigir-lhe em meu nome e em nome da Iniciativa Liberal uma palavra de saudação, de apreço e de desejos de felicidades pessoais para o seu futuro. Sr. Primeiro-Ministro, não sei com que registro me vai responder, se do registro analítico da sua intervenção inicial, se o registro de campanha na resposta que deu aqui à deputada Catarina Rocha Ferreira. Mas, na realidade, o facto de ter usado dois registros já dá razão àquilo que eu lhe vinha dizer hoje, é que as respostas em relação a algumas questões que tenho sobre o Conselho Europeu de 14 e 15 misturam a atualidade europeia desta semana com aquilo que vai ser a atualidade portuguesa até às eleições. Porque há temas que dizem respeito à coerência sua e do Partido Socialista e de quem vier a liderar o Partido Socialista, que é importante que os portugueses tenham conhecimento antes de irem votar no dia 10 de março. Por exemplo, relativamente ao alargamento da União Europeia, há, como todos sabemos, para além dos pormenores técnicos e operacionais complexos que vão ter que ser lidados em cada um dos casos dos candidatos, há uma preocupação genérica com a defesa do Estado de Direito. Isto não é de agora, já veio de trás, ao ponto da Comissão ter proposto um regulamento das condicionalidades já em 2021, Mas esse regulamento, recordo que é uma espécie de derrota política sua, porque um ano antes, depois de uma visita a Viktor Orbán na Hungria, que se